Começa agora, Deixe a Bíblia Falar. Produção e apresentação, Seminário Teológico Ebenezer.
Olá, ouvintes. Eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer. E nós vamos começar a estudar, a partir do programa de hoje, sobre alguns salmos. Né? Então vamos ver aí um pouquinho sobre o livro dos salmos. Né? Muita gente comentou sobre os salmos ao longo da história, né? Grandes personagens cristãos, históricos, falaram sobre o livro de salmos como um livro muito importante para a fé, né? Um livro muito importante, livro que fala sobre gratidão, né? Então, muita gente entende, né, que um tema e uma temática importante dentro do livro de salmos é justamente a gratidão. Outras pessoas vão dizer que o Salmo é um livro que vai passar instrução para as pessoas, ele vai também trazer louvores, né, momentos onde o autor está conectado com Deus, né, está elogiando ao Altíssimo, ao grandioso Senhor dos Exércitos. E também é um livro de oração. Então, nesses Salmos nós temos aqui de forma poética, são poesias, mas são orações. E como se trata de orações, talvez ele se diferencia, se destaca de outros livros, porque são orações de homens de Deus que estão aí falando a Deus diversas coisas, né? Às vezes estão falando sobre o seu sofrimento, sobre a dificuldade. Uma das coisas também que o Salmo fala é por que um homem, mesmo fazendo a vontade de Deus, sofre, né? E pessoas aí nesse mundo que não estão obedecendo a Deus, pessoas que estão realmente fazendo até o contrário, perseguindo pessoas de Deus, por que essas pessoas parecem prosperar, né? Então essas reclamações, essas indagações também está contido nesse livro de oração. Então, um livro que nos instrui, que fala sobre a palavra de Deus, um livro que servia para ser cantado, louvado, né? Então, o Salmo nada mais é do que o inário que os judeus usavam. E também foi o inário que a igreja, no primeiro século, usava, né? A igreja cantava esses salmos aqui, que são orações. Então, são homens de Deus, homens que são inspirados por Deus, com o coração voltado para Deus, que estão aqui realmente falando a esse Deus grandioso. Um personagem da história do cristianismo, chamado Ambrósio de Milão, ele diz que o livro dos Salmos é mais doce que todos os outros livros. A história instrui, a lei ensina, a profecia anuncia, reprova e castiga. E a moral persuade, mas nos Salmos temos o fruto de todas elas e uma espécie de remédio para a salvação dos homens. Então esse Ambrósio aí de Milão escreveu sobre isso, né? Obviamente todos os livros da Bíblia têm o seu valor, todos os livros da Bíblia tocam no coração do homem, mas os Salmos têm aqui o seu charme, né? Nessas páginas de poesia, realmente tem muitas coisas importantes, talvez, como ele disse, o remédio para a salvação dos homens. Então, os salmos podem nos ajudar a aprender muito sobre Deus e até mesmo aprender a orar ao nosso Deus, né? Talvez um dos problemas aí que nós vemos lá na carta de Tiago, que é realmente falado por Tiago, né? É que aqueles irmãos que receberam as cartas, ou a carta de Tiago especificamente, eles eram pessoas que estavam errando na oração porque pediam para esbanjar. E outra coisa que fala é porque às vezes eles nem oravam a Deus, né? Então são coisas que nós podemos aprender na leitura do Salmo. Os salmistas sempre colocando Deus no seu local, né? No seu trono, no seu lugar divino, majestoso, mas eles falavam a Deus, eles contavam os seus problemas a Deus. O ser humano às vezes, e nós vemos isso nos Salmos, às vezes é exagerado, né? Então tem salmistas aí, personagens da Bíblia que vão achar que estão só. Senhor, estou só nesse momento. E eu e você talvez passamos por isso já. Talvez nós nos sentimos assim. Não que o Senhor tenha nos abandonado. Não que o Senhor tenha recolhido o seu braço. Não. O Senhor estende o seu braço. O Senhor é aquele que nos ajuda. Porém, às vezes, o sentimento dos homens é esse. Né? O sentimento é justamente de abandono, de solidão nessa caminhada que é tão difícil. Então é isso aí. Se você e eu, né, se nós queremos aprender a orar, vamos ler esses salmos, né? Vamos aprender realmente com esses salmos, né? Então, lembrando que os salmos são orações que eram, né, e podem ser até hoje cantadas, que foram escritos de forma de poesia. E quando a gente lê uma poesia, a gente sabe que é diferente de uma história, né? A história, ela tem um estilo, né? As profecias, apesar de que boa parte das profecias contém poesias também, mas tem um estilo diferente, né? A poesia muitas vezes retrata o sofrimento, né? Mostra figuras que vão nos ajudar a expressar o sentimento do homem. Então, por isso mesmo, nós temos aí a fala, né, do um autor também chamado Philip Yancey, que ele vai dizer assim: como nenhum outro livro da Bíblia, os Salmos nos mostra como é o relacionamento com Deus, de alguém que é íntimo a Ele, né? Então, são relatos, né, de pessoas que são próximas de Deus, são pessoas que realmente estão ali buscando uma vida agradável a Deus, que, como eu e você, são pessoas que enfrentam também muitas dificuldades, né? Pessoas que realmente passam por diversas dificuldades nesse mundo que estamos vivendo, nesse mundo aí bem difícil muitas vezes. Então, para começar nesse primeiro programa com um texto de Salmos, nada melhor do que começarmos pelo início. Então, convido você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo número 1, né, no seu aplicativo, aonde você tiver acesso. Olha, por favor, comigo, né, a leitura do Salmo número 1, que vai dizer assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não imita o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, logo no início aqui, nós vamos ver aqui o salmista usando uma palavrinha que é comum a gente ver lá nos ensinamentos de Jesus, né? Das bem-aventuranças. Então, eis aqui, bem-aventurado homem. Que homem que é bem-aventurado, né? Aquele que não anda no caminho, no conselho, né, dos ímpios, não imita o caminho dos pecadores e não assenta na roda dos escarnecedores. Então, só para lembrar, né, que o bem-aventurado é aquele que é mais do que feliz. É aquele que não tem a felicidade desse mundo, né? Porque às vezes a gente fala de felicidade e a mente vem aqueles conceitos mundanos, né, que a gente está vendo no dia a dia. Pessoas acham que a saúde, quem tem saúde, está feliz. Quem tem dinheiro, né, também muitas vezes é aquele que é feliz. Mas, realmente, nós vemos aqui que a felicidade, a verdadeira felicidade, ou o caminho da felicidade, não passa pelos conceitos mundanos. Aqui nós temos a instrução de Deus. É um salmo de instrução, um salmo que vai nos instruir a andar por esse caminho da felicidade. Então, logo nesse versículo 1, nós vemos aqui três ações que um bem-aventurado, um feliz, né, aquele que está no caminho da felicidade, não pode fazer. Então, ele não pode andar, né, viver no conselho dos ímpios. Então, olha, muita gente aí, às vezes, quando tem problema no casamento, vai pedir conselho para aquele colega, para aquela colega de trabalho que não é cristão, ou às vezes já foi divorciado várias vezes, né? E não é por achar estranho, né, que essa pessoa vai indicar isso, ela separa, né? Problema no casamento separa, né? E a gente sabe que o Senhor fala, né, que quem casou aí, que o casamento é único, né? Né? Nós precisamos zelar, conforme a Bíblia, por um casamento que agrada a Deus. Precisamos aprender de Deus, né? Como é que nós devemos ser, tanto maridos como as esposas, da forma como o Senhor quer. Então, nada melhor do que pedir conselho para pessoas santas, né? Pessoas que estão buscando fazer a vontade de Deus. Então, não pode estar vivendo, andando, né? Praticando os conselhos dos ímpios, né? Então, cuidado aí com o que a gente está vendo, né? Quem a gente está seguindo, né? Hoje está numa era, né, de internet. Cuidado com o que a gente está seguindo, imitando, né? Tem que ser pessoas que são de Deus, né? Lembra da história lá de Roboão, né? Roboão, filho de Salomão, quando ele está assumindo o trono do pai dele, ele vai escutar os sábios da época do pai dele e vai escutar os amigos dele, né? E ele vai dar voz ao que os amigos estavam realmente indicando a ele, e deu no que deu, né? Ele perdeu boa parte do reino, não foi um bom rei, quis aumentar os impostos, desde aquela época, né, já aumentavam-se os impostos, né, e trouxe vários problemas realmente para o seu governo, né, poderia ter ouvido os sábios, né. Então fica a dica para nós aqui, para a gente não andar, não viver, né, não estar praticando os conselhos dos ímpios. Aí, além disso, ele fala para não imitar o caminho dos pecadores, né. Então, importante isso, né? A gente está numa época aí dos influenciadores, né, digitais, por exemplo, mas as pessoas, nós somos influenciados, né, por pessoas, por ações das pessoas. E aqui o salmista está dizendo que a gente não pode estar realmente imitando, né, não pode estar seguindo aqui aquelas pessoas pecadoras, né? Nosso objetivo é ver pessoas de Deus, pessoas cristãs, as atitudes dela, conforme a palavra de Deus, e está imitando a essas pessoas. Assim vamos ter um caminho feliz. Assim é o caminho dos bem-aventurados. Não seguindo os conselhos, os padrões, não imitando o que os pecadores, o pecado desse mundo aí realmente está nos mostrando, né? E também não está assentado na roda dos escarnecedores. Tem pessoas até que me perguntam, né? Mas professor, como é que eu posso, né? É, eu trabalho, eu almoço junto com as pessoas. Se eu for no shopping ali, eu já vou estar sentando junto com pessoas que não são de Deus. Será que esses são os escarnecedores? Né? Mas aqui tem a ver realmente com você ser participante do escárnio, né? Ser participante do erro. O bem-aventurado é aquele que não está participando desse erro, né? Ele não está buscando viver, nem está imitando, nem sendo aconselhado, nem participando das coisas erradas, dos pecados que esse mundo tem colocado a todos nós, né? E depois, no versículo 2, ele vai dizer o contrário, né? O bem-aventurado tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite, quer dizer, o tempo todo, né? Então, o caminho do bem-aventurado é se apartar da forma como os pecadores estão vivendo, da forma do pecado que esse mundo está nos trazendo, né, a todos nós aí. O bem-aventurado, aquele que caminha para a felicidade, ele vai ter prazer, ele vai ter uma busca aí, meditando, pensando na lei de Deus, na palavra do nosso Deus. É a palavra do nosso Deus que vai estar nos blindando contra as corrupções, contra o pecado, contra os desejos maus que esse mundo tem colocando a todos nós. Aí sim, nós vamos estar num caminho verdadeiro, ou da verdadeira felicidade. Assim que o Senhor está nos indicando aqui, nesses versos até então, do Salmo número 1. Então que nós possamos aqui seguir esse caminho desses dois versículos, o caminho da felicidade. Ser mais do que feliz é estar seguindo a palavra do nosso Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar, uma produção do Seminário Teológico Ebenezer. Informações 8133-425269.